Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa nessa quarta-feira que antecede o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado na próxima segunda-feira, dia 25 de julho. Com a gente hoje aqui no sofá, a jornalista, escritora, criadora de conteúdo, mãe de dois, Maíra Azevedo, a tia amada em Salvador, direto para o Saia em São Paulo! Faltou alguma coisa ali? Porque tem a atriz, tem a jornalista...
Roteirista... De, né?
Roteirista, faltou mais alguma?
Filha, né? Filha.
Filha.
Uma omorixá, é importante dizer, porque quando a gente fala de onde a gente é e falar da nossa fé, da nossa religiosidade, ainda mais quando a gente está falando na Semana da Mulher Negra, a gente, é importante a gente cada vez mais ter o direito de reafirmar a nossa religiosidade. Então, aqui também é uma filha, uma neta, mas também uma filha de orixá.
Faltou só mais uma. Desculpa aí, galera. Mas é baiana, né?
Desculpa aí, realmente. Eu...
Desculpa. Um detalhe importante.
Eu acho que hoje estamos em maioria. Estamos, gostou? Estamos
adorei.
Em maioria. Não, eu tenho título de cidadã soteropolitana. Pelo menos tem 2,5 aqui. Ai, gente, eu não ganhei ainda, mas se quiserem me dar umas ordens, também eu tô agradecendo.
Merece,
amiga. Merecidíssima essa.
Vem cá, o dia da mulher negra, latina e caribenha surgiu em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. Uma data que marca a luta contra a opressão de gênero, exploração e racismo. No Brasil, o dia é também em homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela, uma mulher admirável que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século de hoje. Nosso sofá de hoje, portanto, é só reverência ao trabalho de tantas mulheres por um mundo mais justo. E eu acho que a fotografia, né, diz muita coisa sobre o que a gente pensa, a gente, enquanto GNT, o Saia Justa, né, o que a gente pensa sobre o dia de hoje, sobre o Brasil de hoje, sobre o mundo de hoje. A fotografia é essa aqui, ó, né, a fotografia é essa. Te amar, nossa, como eu lembro, ficou famosa com os conselhos para lá de originais, digamos assim, que dava nas redes sociais sobre amor, amizade, feminismo e racismo. Eu só ficava preocupada que ela estava sempre num carro. Eu falava, ai, meu Deus.
Mas ela estava sempre parada.
Sempre parada. Aquele trânsito horroroso de Salvador. Tia Má participou também por várias temporadas do encontro com Fátima Bernardes e se firmou como formadora de opinião de sucesso. E meio a tantas cobranças de posturas e comportamentos, tem gente, quer dizer, a gente tem mesmo que ter uma opinião formada sobre tudo, sempre, ou dá até para ser uma metamorfose ambulante, Maíra.
Bom, eu acho que a gente tem opinião, né?
Tem duas coisas aí.
São duas coisas. A gente tem opinião, mas nem sempre a gente está bem, a gente está preparada, a gente está com entendimento, a gente está com tempo para falar. Eu gosto sempre de dizer que muitas vezes a gente não consegue se posicionar porque aquilo que está acontecendo também nos atinge.
Sim.
Todas as vezes que tem um crime de racismo, toda vez que tem um crime de feminicídio, de certa forma, eu me sinto atingida também. Uhum. Então, às vezes, até para eu conseguir formular minha opinião, conseguir contactar minhas ideias, eu estou ali também mexida. E, por muito tempo, eu fui entender, nessa ótica das redes sociais, as cobranças foram me movendo. Eu era cobrada e eu respondi aquelas cobranças. E eu adoeci.
Adoeci mesmo.
De ter crise de ansiedade, de começar a chorar, de querer sair das redes sociais. E isso é uma forma que, às vezes, as pessoas não se dão conta de um apagamento também real. Porque a gente fala dessa questão da invisibilidade, mas também tem um apagamento que se dá por meio das doenças psicoemocionais.
Sim, claro.
As mulheres negras e a população... As mulheres negras, as mulheres no geral, mas as mulheres negras são pessoas com muito mais predisposição a ter problemas emocionais e a ter qualquer problema, né, cardiológico, de tensão, de diabetes, porque são sempre doenças que mexem com o seu emocional. Eu sou mãe, né, de um menino e de uma menina. Se tem um crime de racismo e tem um jovem negro sendo assassinado, é impossível eu não pensar no meu filho. Eu lembro que quando teve o assassinato, né, de João Pedro, que tinha 14 anos, que ele morreu dentro da casa da tia. Era na semana do aniversário de meu filho. E eu ia viajar para ficar um tempo fora. Eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar e eu estava recém-parida. Eu chorava a ponto de minha família não deixar mais que nada na casa fosse veiculado aquelas notícias.
Você estava no puerpério?
Estava no puerpério. Era a semana de aniversário do meu filho.
Só potencializou.
E tem um menino da mesma idade do meu filho, com a mesma aparência de meu filho, sendo assassinado.
Eu lembro.
Então, assim, aquilo mexeu comigo de uma forma que até hoje, quando eu falo, eu fico nervosa novamente. E eu revivo aquelas situações. Tem um outro episódio também, que foi de uma editora de moda que fez uma festa e que as pessoas acusaram de racismo porque ela fez a festa, botou mulheres vestidas de baiana. E as pessoas queriam que eu me posicionasse. E esse episódio, para mim, foi muito sintomático. Eu sou uma mulher preta. E eu faço questão de ficar falando isso várias vezes, porque ainda que eu seja uma pessoa que todo mundo queira saber a minha opinião, eu ainda não sou uma mulher rica. Eu tenho ainda uma vida real. Luana é minha amiga pessoal. Luana costuma me chamar e dizer que eu vivo em uma gincana. E é uma gincana realmente, porque eu estou o tempo todo cumprindo provas para me manter viva e manter os meus vivos. E nesse dia específico, eu teve uma queda de energia no bairro que eu morava. Eu estava sozinha com meu filho, tirando tudo da minha geladeira, colocando dentro de um isopor para não perder as minhas compras, e eu estava sem energia em casa. Quando eu voltei na internet, quando eu consegui reorganizar, eu estava sendo atacada, porque eu não tinha me posicionado. E se eu não tivesse catando as coisas da minha geladeira, eu teria perdido as minhas compras. E eu não ia ter de novo o dinheiro para comprar aquelas coisas. Eu não ia ter de novo, porque eu sou ainda, por muito tempo, a pessoa que toma conta de muita gente e que tem muitas atividades. Então, assim, eu quero me posicionar, e eu acho importante me posicionar, mas o que me deixa tensa é uma cobrança que, muitas vezes, é feita nos mesmos corpos que são atingidos. Porque aí, Sabrina, eu vou te perguntar, quando tem um caso de racismo, provavelmente você não é cobrada, sabe?
De se posicionar. Você tem total razão.
E assim, mas as pessoas cobram de mim, de Luana, de Larissa, e as pessoas esquecem que são os corpos como os nossos que estão sendo atingidos
e atacados.
E que você está sofrendo, que você tem uma dor.
E que é óbvio o seu posicionamento. Só que eles querem te expor, eles não querem só o seu posicionamento, eles querem a sua exposição.
E aí eu costumo dizer que é quando alguém cobra mais uma vez.
Mais do que isso, desculpa, além de querer te expor, uma coisa meio talvez sádica, né? Tem também o de culpar, porque aposto que nesse caso da editora, tá passando pano porque é amiga do marido publicitário.
Eu nem conhecia, tá?
Mas, Tiamar, sabe o que eu acho que falta nesse momento? É a pessoa te perguntar, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa?
É muito raro isso acontecer, tá? Na maioria das vezes a gente...
Você se sente sugada, né? Você se sente...
E mais do que isso, Sabrina, aí é mais um recorte do racismo. De achar que nós, mulheres negras, porque essa cobrança, inclusive, acontece muito mais com as mulheres negras, até do que com os homens negros, de achar que a gente tem que estar sempre pronta para servir. E quando querem que a gente serve, não é só para servir uma cocada, não. Querem colocar a gente para servir também a nossa opinião. Querem nos expor. Porque, por exemplo, eu vi, quando aconteceu com Luana, eu vi muita gente cobrando de Luana, você não vai falar porque aconteceu coisa por causa do seu contrato? Também pode ser. E muitas vezes o nosso silêncio não quer dizer que a gente concorde. Muitas vezes o nosso silêncio é para uma manutenção de emprego, de trabalho, de saúde mental. Todas as vezes que eu vi...
Ou porque você está ocupado fazendo outra coisa.
Catando minhas compras para não perder. E eu costumo dizer que assim, ó, eu não tenho problema algum de dizer que eu não quero perder trabalho. Porque já é muito difícil de aparecer. Então, os poucos que aparecem, eu não posso perder. Sabe por quê? Porque cada trabalho que eu fecho, eu tenho um monte de gente para dar para comer.
As pessoas não dão tempo, às vezes, da gente até não saber. Porque estava no avião, porque estava passando o final de semana na Bahia, curtindo lá, aniversário de Val.
Não, gente,
estava
recolhida no terreiro.
Enfim, eu me permito, muitas vezes, não estar conectada, gente. Estou ali fazendo milhões de outras coisas. Então, tipo, acontece e fala assim, gente, calma, eu nem sabia o que aconteceu. Vem cá, a gente quer a sua opinião também. E a hora é essa. Participa do Twitter com a hashtag Saia Justa no GNT. Então, Luana, muitas vezes está no terreno, está no avião, ou está fazendo nada.
Eu tenho um monte de velho para cuidar. Quando eu brinco dizendo, né, que é o asilo de Sepetiba, é uma brincadeira, mas no final das contas é quase isso, porque são muitos idosos, então eu tenho muita gente para dar conta. E uma coisa que acontece é, eu tento me resguardar de alguma forma, dizendo assim, olha, agora eu faço parte de um programa onde eu emito a minha opinião toda semana. Então, assim, quer saber minha opinião? Assiste o programa que você vai saber. E o que as pessoas talvez não entendam é que isso é muito custoso para mim. Dar a minha opinião aqui também é muito custoso. Porque, inevitavelmente, eu trago algum recorte racial em qualquer que seja a pauta. E eu sei que tem muita gente que entra nas minhas redes e super concorda e diz assim, ai, Luana, tô tão feliz que você tá aí, que Larissa tá nesse sofá, que a gente pode se sentir representado quando vocês abrem a boca para falar sobre determinados assuntos. Só que, ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem as outras que acham um saco, que dizem, lá vem Luana novamente trazer um recorte racial. E o que eu quero pontuar é que, assim, o recorte racial sou eu. É. Não é só o que eu trago, porque qualquer visão minha sobre qualquer assunto é a partir do olhar de uma mulher negra, de uma mulher periférica, de uma mulher negra e gorda, de uma mulher de axé. Então, inevitavelmente, eu vou trazer um recorte racial, porque eu não tenho outra forma de enxergar o mundo.
Tem gente que quer a nossa ajuda. Quando a gente abre esse canal de comunicação com o público, a gente dá também abertura para as pessoas chegarem para a gente.
Claro.
Então, tem gente que quer a nossa ajuda, tem gente que só quer acabar com a nossa paz. Tem gente que não quer, não tá ali pra somar, não tá ali pra realmente saber o que você quer falar, o que você quer, não quer saber a sua opinião de fato, não quer saber como você está se sentindo, só quer perturbar nosso juízo.
É, tem a pessoa, mas o Zoju, creio.
E óbvio que tem não posicionamento que já é um posicionamento, tem situações que o posicionamento é realmente imprescindível, é relevante. Tem horas que a gente está falando
hoje,
ainda mais nos dias de hoje. Tem horas que a gente está falando sobre justiça, a gente está falando sobre fazer realmente reunir um coletivo de vozes para que alguma coisa seja feita de fato, para que alguma coisa seja realizada no sentido de alguma reivindicação. Mas tem coisas que não é necessário. Então, acho que dá para a gente colocar tudo na mesa e fazer uma escolha com equilíbrio, porque é uma escolha nossa. Sem dar satisfação pra ninguém.
Sabrina, você é muito cobrada de se posicionar agora, assim? Você já percebe a diferença
na sua vida pós saia justa? E eu percebo, e eu também me cobro. Porque eu me cobro porque eu também tenho uma filha, né? Eu acho assim, a partir do momento, essa exposição, quando você se posiciona, você se expõe mais.
Claro.
E você, automaticamente, quanto mais você se expõe, mais você é cobrado. Mas eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente tá passando, a gente se expor e a gente... se posicionar, mas eu também, eu quase não sei, eu fico assim, às vezes pensando, em todos os assuntos, eu demoro muito tempo, às vezes, para me posicionar nas redes, por exemplo, mas eu me posiciono muito mais nas atitudes, muito mais na prática, e aí, quando eu começo a escrever sobre um determinado assunto, eu, às vezes, me posiciono, eu estava até falando hoje na reunião, né, Larissa, falei, eu costumo, às vezes, muito mais repostar as pessoas.
Mas tá valendo.
Tá valendo, né? É uma forma também de se posicionar.
Claro que tá valendo.
Porque às vezes eu acho, assim, por exemplo, igual assisti o vídeo da Luana, falando sobre esse assunto. E eu falei, Luana, que vídeo incrível. Porque ela expôs a dor que ela sente dessa cobrança. E eu entendi, foi a primeira vez, depois que eu vi esse vídeo, que eu fui entender. Eu falei, caramba, ela se tornou uma espécie de heroína... De heroína, sem querer.
Sem superpoderes.
Sem superpoderes, que a gente falou assim, por favor, vai lá defender nós, mulheres, vai lá defender nós, vai lá... E assim, sem ganhar nada para isso.
É importante dizer que, assim, o problema não é a gente não se posicionar, porque eu também acho que o posicionamento é fundamental e acho que, inclusive, enquanto pessoa pública, faz parte, né? A arte, ela é política, o que a gente fala é político, o nosso silêncio é político, a roupa que a gente veste, tudo é um ato político. Agora, o que a gente está falando é exatamente de quem a gente exige mais, porque muitas vezes tem pessoas que são beneficiadas, que, por exemplo, isso que a Luana falou, quantas pessoas me acham chata porque é te amar, do mimimi, quer... Porque, assim, ficar falando sobre isso fecha muito mais portas para mim do que abre. Uhum. Essa é a verdade. As pessoas não gostam de ouvir. Esse discurso, né, eloquente da gente que vai lá, que é combativa e que fala do como o machismo é cruel, de como o racismo é perverso, a gente tem uma repercussão na nossa bolha. Mas para muita gente, a gente é antipática, porque você está incomodando, você está provocando a reflexão e muitas vezes a pessoa está se reconhecendo naquele lugar do opressor, da opressora. Então ela não quer essa conversa. Sim. Ela não quer essa conversa exatamente porque ela ouve e fala, nossa, está falando de mim. Está falando de mim, então é melhor eu
mas a gente também ouve.
Até a consciência.
Sim.
Tá?
Tem uma coisa também
mas a gente
que
também ouve e aprende. A gente também ouve e aprende, isso é muito bom. A gente também ouve e se sente representada muitas vezes. Então, tem esse lado...
Mas é muito cruel, Sabrina.
Eu acho que tem um lance também que o posicionamento gera engajamento, né? As pessoas querem Vucu, vucu, quer confusão, quer o circo pegando fogo. Eles querem ver aquilo ali.
Não é falar de Larissa, não, que tá...
Não é falar não, linda.
Preta.
É.
Você viu o que Larissa falou? A bota mas de Larissa. Não é? E aí você tem que dar a sua opinião. E se você fala assim, ai, achei a bota linda.
Ah, ih, ó, achou a bota linda, mas ó...
Mas ela achou tá mesmo.
Com outro. Aí, você viu que chamar achou a bota linda?
Mas, e Luana não falou nada da bota de... tá algum problema.
Alguma coisa aí.
Não, mas isso acontece mesmo, tipo assim, eu e Luana. Gente, eu já até falei, Luana é minha comadre, eu não aguento mais Luana na minha casa. Entendeu?
A gente mas acha que ela tá indo bastante pra Salvador mesmo,
ninguém
viu?
Sabe o que é, mas quem sou eu pra falar?
Ah, tá.
Aí, quem sou eu pra falar? Que o programa é outra coisa.
Tá, mas aí, a gente também não, gosta dessa
exemplo,
outra coisa.
Eu vou dar um exemplo muito bobo. Aí a gente tava lá em casa, eu fiz uma muqueca pra Luana. Sou excelente cozinheira,
eu
mesmo.
Ah, eu já vi você fazendo muqueca.
Aí eu fiz uma muqueca pra ela, e a gente só que chegou lá, a gente tinha tanto fuxico pra colocar na roda.
Ah, detalhe, a gente passou umas 3 horas conversando, a gente não falou de racismo, olha aí. A gente não fala só sobre
isso. Não, elas são ótimas pra papo fungais, elas também são ótimas.
Aí a gente fez, botou, e a gente lá, ninguém mexeu no celular, porque esse fuxico tava pegando fogo, a gente falando um dos outros, e não sei o quê, do pessoal de Luana, que Luana... Tudo bem. Daqui a pouco, as pessoas começaram a cobrar a foto da gente junto. Só que a gente tava vivendo a vida real.
É. Tudo bom.
Sabe? A gente tava vivendo a vida real. A foto da gente era a risada que a gente tava dando. Era a gente falando, dando pra você, disca. A foto da gente era essa. Mas aí, se a, e a gente tem que tomar muito cuidado, que existe o mundo online. Mas existe muita vida também no mundo offline.
Legal.
E nem tudo que está no mundo online quer dizer que é real. E nem tudo porque não está, porque assim, na cabeça de muita gente é, se não tem a foto de Tiamat com Luana, Tiamat tava fazendo muqueca pra Luana, e não tem a foto,
tem alguma
e
treta
Luana
deu
não
aí.
Foi. É. Luana não foi.
Tá, como a gente se cura disso, gente? Pelo amor de Deus.
Rapaz. Cada um tomando conta da sua vida, eu acho que já é o primeiro passo.
Astrid, você que começou a se posicionar até antes.
Não, eu sou pré, eu sou senhora, né, gente? Então, eu sou uma pessoa pré-redes sociais. E eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida na MTV, que era o emprego dos sonhos de todo mundo, as pessoas mais interessantes trabalhavam, na opinião dos outros, né? Trabalhavam na MTV, blá, blá, blá. Então, toda hora, mas aí era diferente. Todos os dias, menina, era opinião sobre tudo. Que aí ligava a Folha de São Paulo, ligava o Estadão, ligava a Veja, ligava não sei o quê. Durante um tempo, vou te confessar, por vaidade, eu também sou jornalista, sim, por vaidade era bom ter uma opinião formada sobre tudo. Até a hora que eu cansei e tive a hombridade de falar, mano, sei lá eu como é que a economia, o preço do tomate, não sei o quê, no agro do não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que tem uma dose de vaidade nessa nossa questão de posicionamento, mas, ao mesmo tempo, tem um excesso das pessoas nos pressionando para ter uma opinião formada sobre tudo. O que as pessoas têm que entender é que somos demasiadamente humanos, precisamos, às vezes, de tempo para sofrer ou estudar, sofrer ou estudar, ou não fazer nada.
Mas aqui você falou dessa questão da opinião, mas também tem as caixinhas que nos colocam o quê? Ai, vai falar de racismo?
Não, agora tá super caixinha.
Chama aí Luana, pra Luana dessa opinião, então chama Maíra. E aí o que acontece? Na cabeça de muita gente...
Você só serve pra
isso. Eu recebo muita crítica dizendo assim, você só fala sobre isso. E eu digo, eu... Eu falo sobre sexo, eu falo sobre comida, eu falo sobre música, eu falo sobre dança, mas na cabeça de muita gente, uma mulher preta, quando aparece na televisão e que ela vai lá e fala, existe racismo no Brasil, o Brasil é o país racista, e até mesmo aquelas pessoas que não se dizem racistas, mas se elas não são pretas, elas se beneficiam do racismo. Aí as pessoas, ela fala sobre isso, ela é chata. Eu sei a quantidade de oportunidade que eu perdi por falar.
Você vai ter uma oportunidade de ouro lá no final do programa. Nós vamos falar sobre masturbação. Pronto, falei. Mas agora a gente vai falar sobre outra coisa. Eu, por exemplo, atualmente, acho importante a gente conversar sobre a questão do etarismo. Muito embora, muitas vezes, eu nem fale, eu só apareço. Né? Então, nessa temporada do Saia, a gente vem falando sobre o tema no quadro Território Astrid, onde eu mostro as várias possibilidades de realizações e descobertas e as surpresas no encontro de gerações, que é esse o segredo do sucesso. Então, vamos ver mais uma dessas trocas que rendeu, literalmente, Sabrina, um tricô bem animado.
Não, que ir, tem que sair de casa. Mas vai ter onde sentar? Claro que vamos! Aprender alguma coisa nova, exercitar a cabeça e conhecer gente nova também, sempre é bom, bora!
Um inverno, mesmo que não tão forte como o nosso, merece um chá e um bom tricô.
A Dona Benta tá ali atrás.
A prática de tecer vestimentas é milenar. A lã e a linha fazem parte da história da humanidade. Hoje eu vou conhecer de perto os mistérios de agulhas e novelos. Vou conversar com a Solange, professora da novelaria, e com a Ana e o Michel, alunos queridos dela.
Que lugar lindo de morrer.
Minha turma.
Opa!
Minha nova turma. Deixa eu ver. O que a senhora vai me ensinar a fazer, professora?
Eu vou te ensinar a fazer uma gola, que você já vai sair com ela daqui hoje.
Gola. Aquelas para ficar quentinha aqui. Exato. Adoro, preciso. O Gabriel tá me olhando com uma cara de... Veio para acompanhar. Quer tentar?
Bora.
Mas bora. Escolhe bora. Uma cor. A minha é essa aqui. Tá na cara. Ao invés daquela coisa que muitos têm na mente, ai, louca pra me aposentar, pra ficar no meu canto, fazendo meu tricô, lendo meu livro, tomando meu chá, você veio começar a sua vida de novo.
Sim, eu vou falar pra você que a hora que eu saio de casa, eu já estou fazendo a minha vida. Quando eu saio daqui, eu saio rejuvenescida. Eu não saio com a mentalidade de uma pessoa da minha idade.
Bom, agora eu quero aprender, né? Porque
pra... que escolha, ela já fez um...
Ela já tá fazendo o seu, Gabriel? Cadê a sua aula?
Pego ele aqui, venho por aqui, solto esse que não me interessa mais.
Como é que é se misturar com gente mais velha?
Eu acho que é muito legal ter essa troca, principalmente com essa troca do conhecimento, porque é uma coisa que trabalhos manuais, assim, quando você tem essa troca pessoalmente, né? E se mistura com outras pessoas, você aprende coisas novas.
A gente achou, eu achei, né, que a gente ia chegar aqui pra fazer tricô. Pra aprender tricô. E acabou que, cara, é uma troca de lição de vida, de aprendizado, de história bacana, de história bonita. Tem sido, putz, sensacional. Tem sido assim, eu vim pela terapia agulística, mas, putz, tem sido sensacional.
Michel, se a gente tivesse, assim, que fazer uma filosofia, assim, o que, que o tricô trouxe pra mim?
Eu acho que, primeiro, tem esse contato com as pessoas, né, que ajuda muito, tanto na questão de se soltar um pouco, de ter essa conversa e de se abrir, assim, essa parte mais terapêutica, e também do trabalho manual, de ser uma coisa que você realmente consegue se conectar, né? Juntar o cérebro com as mãos e fazer uma coisa que depois, quando você termina, você pode usar.
O que, que o tricô trouxe para vocês dois?
Ah, eu acho que trouxe bem-estar, eu acho que trouxe uns momentos de qualidade, assim, trouxe mais proximidade pra gente, né? Eu acho que trouxe fazer projetos juntos, eu acho que a gente começou meio despretensioso e eu acho que está aproximando a gente mais. Tá sendo bem bom.
Ficou emocionadinha. Professora,
diga.
Pelo visto, vai virar 80 tricotando e aprendendo, hein?
Quero, muito. Quero aprender enquanto eu estou ensinando, eu estou aprendendo também. Que já me deixa muito satisfeita. Eu comento sempre com as alunas que a única coisa que você pode fazer na vida e voltar a fazer de novo e consertar o erro que você fez é o tricô. Então você tem que aproveitar bem isso, porque essa oportunidade você não tem.
Anotou essa frase, Gabriel? A única coisa que você pode fazer na vida e refazer de novo é o tricô.
É o tricô.
Que o resto tem que segurar os B.O.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha aqui, ó, pra quem tem dúvida.
Olha
prova, minha gola.
Gente.
Que linda que ficou.
E que dia que você vai fazer uma pra cada uma aqui pra dar pra gente? Tipo... Eu comecei já a fazer.
Já.
Só que a da Sabrina eu vou fazer bem pequenininha, porque eu acho que ela vai fazer assim um negócio com a gola. Aqui, a Sabrina vai meter aqui, tá? Então eu vou fazer. Eu juro que eu vou fazer até o final
do presente de Natal. Senão você já me conhece bem, Astrid.
E eu... Te amar, observou, eu falando assim, tá vendo, Gabriel? Mas dessa saída aí, eu vim com essa frase, uma das poucas coisas na vida que dá pra gente começar, que a gente tem oportunidade de começar de novo, é o tricô. Porque você pode errar, desfazer e começar do zero. Não é genial isso?
Profundo, hein? Poxa, eu achei muito bonito o que ela tava falando.
Genial. É, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre a busca de um relacionamento sólido num tempo de amores líquidos e fugidios. Você vai contando pra gente com a hashtag saiajusta no GNT, por favor. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com Tia Mar, para conversar agora sobre relacionamentos, uma espécie de carro-chefe de Maíra. Vamos agora ao livro. Sabrina, mostra você o livro, porque Sabrina tem uma imagem mais comercial do que a minha.
Super.
Tia Mar, ela escreveu esse livro de conselhos amorosos, que eu amo. E se eu fosse te perguntar aonde você foi buscar inspiração, eu acho que eu queria dar a resposta. Foi naquele negócio de rádio AM, aqueles programas da madrugada?
Não, minha filha.
Eu amo aqueles programas de madrugada. Você faria muito bem.
Paixão está no ar. Que gosta de você, mas não tem coragem de se declarar. Na verdade, Astrid, se eu te falar, minha filha, como eu busquei inspiração, foi na sequência de Homem Ordinário que eu me relacionei. Eu já peguei, como a gente fala na Bahia, a Larissa conhece essa expressão, eu já peguei tanto pombo sujo.
Pombo sujo?
Pombo sujo.
Com respeito.
Pombo sujo, quando o Homem Ordinário...
Aqui em São Paulo é dedinho podre.
Não, dedinho podre a gente também fala, mas pombo sujo lá na Bahia é quando chega assim no limite, sabe? Quando você não tem mais explicação, você faz, é um pombo sujo. Que eram caras que muitas vezes não respeitavam a minha altivez, a minha independência, e aí, por não respeitar a minha independência, queriam tentar me diminuir, tentar me depreciar.
Você tinha consciência disso?
Ah, eu fui... E assim, se tem uma escolha que eu sempre fiz, sem nem ter noção de muita coisa, era cada relacionamento meu, o próximo tinha que ser melhor. Eu tenho essa meta. É uma meta de vida.
Assim. É uma boa meta.
Peguei esse relacionamento aqui, foi ruim nisso, o próximo não pode ser ruim nisso aqui, não. E aí, eu só fui descobrindo isso com o passar do tempo. Quando eu terminava, eu dizia, nossa, isso que ele fazia aqui comigo não era legal. E aí, eu fui percebendo, sabe? A quantidade de vezes que eu me submetia está em relações. E aí é importante, que, como a gente fala, né, não tem como não fazer o recorte de raça. Muitas relações que eu me submeti era por ser uma mulher preta e por ter medo da solidão. Uhum. Então, assim, eu aceitava ficar com um cara que só ficava comigo, aparecia de vez em quando e que eu não me dava conta que ele estava assumindo. Aquele cara que nunca me assumia, que não me levava para conhecer a família, que não me dava a mão.
Que não anda... A Luana então, já falou muito bem disso.
E aí,
disso aqui.
Eu fui entendendo, e era assim, eu passava por isso, e eu dizia... Tanto que, assim, eu hoje em dia eu tenho um relacionamento, e eu não sou casada oficialmente, não teve festa de casamento.
Mas vocês moram juntos?
Não, a gente... Fazer, né, gente? A gente é casado, inclusive, oficialmente, né?
Só não teve a festa.
Mas eu quero falar exatamente sobre isso. Porque eu passei boa parte de minha vida dizendo que eu não queria casar. E eu dizia que não queria casar, e só depois de um tempo que eu fui entendendo, eu dizia que não queria casar, que eu não tinha vontade de casar, já na defensiva, porque eu achava, como, se ninguém vai me pedir,
eu já vou
melhor dizer que eu não quero.
Já me adiantar.
Isso é muito cruel. Sabe? Então, assim, esse livro surge dessa sequência de caras que eu me relacionei, mas que foram fundamentais para eu saber o que eu não quero. Meu marido não é o melhor cara do mundo, não é. É um ordinário também.
Ah, não!
Mas é menos do que todos os outros que
eu vi. Mas é evolução do Pokémon.
Evolução do Pokémon.
A cara de Larissa. Larissa.
Eu não vou mentir, nega.
E olha...
Você quer que eu minta, nega? Não, passar vergonha.
E é bom pra todas as mulheres. Não, cara, é bom pra todas as mulheres.
Você gostou?
É.
Quem pensa chegou aqui, não, meu marido é maravilhoso. Aí eu tô passando vergonha. Eu prefiro dizer. Não, entre os piores... Ah. Entre os piores, ele é o melhor. Entre os melhores, ele ainda tá precisando melhorar. Mas é meu parceiro, meu amigo.
Mas vem cá, o mote dessa conversa aqui é para falar sobre uma pesquisa. Um chamego bom, eu acho que todo mundo quer. E uma pesquisa recente revelou que mais da metade dos solteiros do Brasil gostaria de estar em um relacionamento formal. Longe do perfil desses amores descartáveis, apregoado pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Mas querer nem sempre é poder, isso a gente sabe. Um relacionamento sólido, meu amor, dá um trabalho da porra, como fala lá em casa. E exige muito investimento para a gente manter o amor sempre atualizado. Então, para continuar a conversa, a gente primeiro vai escutar o Renato Nogueira, escritor, filósofo, autor do livro Por que Amamos? O que mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor.
Não existe um único modelo, um único formato de relacionamento que seja válido para todas as pessoas. Então, é importante que você encontre um formato que você fique confortável. É fundamental que no relacionamento a gente busque a nossa zona de conforto afetivo. Que não quer dizer não ter tensões, mas quer dizer que a gente consegue fazer um design do nosso percurso com uma certa tranquilidade, com uma certa harmonia, num certo acordo. É a maneira como os movimentos sociais, como os movimentos políticos, eles têm também impactado os movimentos progressistas, então movimento LGBTQIA+, movimento de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, que problematizam como é que o patriarcado é um empecilho à experiência amorosa. O que mudou é que as pessoas começam a repensar as relações que elas têm, o ideal de amor que elas tinham, o ideal que estava muito dentro de uma estrutura patriarcal de um príncipe, um protetor. Isso coloca traz outras demandas, outras preocupações para o encontro amoroso.
Agora, estamos falando ali, né, basicamente, de relações de duplas, né?
Sim.
De casais. Eu quero trazer mais uma coisa aqui para esse nosso papo. Porque eu, que sou uma pessoa, já falei aqui várias vezes, que eu ainda entro muito em aplicativo de relacionamento e tal. E uma coisa que eu tenho visto muito são os caras dizendo... Não, aí para poder não falar a palavra toda, né? Aí fala assim, não mono. Não mono quer dizer que não é monogâmico.
Uhum.
Então, topa outros relacionamentos, outros arranjos e tal. Estou pensando eu, será que para experimentar a possibilidade de um relacionamento sólido, de repente, esse novo arranjo de um amor mais livre, sabe? De não ser necessariamente um casal... O melhor é a Larissa arregalando o olho, tipo assim, pra onde o Lora tá indo? Não sei, gente, joguei aqui. Não, mas isso, de repente, não é
agora, refletindo, porque isso é a segunda vez que eu ouço você falar, né? Que a gente conversou sobre isso numa reunião. Agora, ouvindo, pode ser. Porque tem a ver com o fundo dessa pesquisa, sim, que é o falar a verdade, uhum, né? Que é abrir o jogo e ser sincero. E aí as pessoas te conhecendo, que é uma coisa que a gente já conversou, partir para um relacionamento sólido, longevo, e aí longevo a gente pode... Eu acho que o meu já é vitorioso e já foi 13 anos. Quando eu vejo os de 50, eu sempre pergunto qual é o segredo dessa união, pelo amor de Deus.
Minha avó disse uma vez numa entrevista que ela deu pro Lázaro, que Lázaro perguntou a mesma coisa para ela, né? O que fazia com que o relacionamento fosse tão longo.
Esse tema.
E aí ela disse a seguinte frase, ela disse, porque Kelé, antes de tudo, é meu amigo.
Larissa, eu gosto disso, fala aí, Larissa.
Não, eu gosto disso que o Renato falou, que não tem fórmula, né? Eu vi uma vez a Viviane Mosé falando uma coisa que eu achei interessante, assim, de que a gente busca tanta explicação, mas às vezes, nas explicações, a gente acaba se submetendo a uma lógica dominante, né, que é bom a gente dar espaço para o instante, para o presente, deixar as coisas acontecerem de uma forma livre. Quando eu te amava falar, eu já pensava, ninguém vai me querer. Então, já se antecipava e criava já um tipo de atitude já pré-estabelecida. Uma vez eu fiquei com um menino e quando eu acordei ele não estava. Dormi com ele e ele não estava na cama. Acordou. Aí eu acordei e falei, quê? Não deixou uma mensagem? Boy lixo. Aí já julguei o menino, já fiz mil ideias, falei, não gostou de mim, não sei o quê, não foi bom. De repente, quando eu tava saindo de casa, ele tava voltando com uma coisinha de café da
manhã. Ah, gente!
Ai, que amor!
Para!
Aí ele falou assim...
Aí se apaixonou.
Aí eu, poxa, cara... Aí me quebrou, cara. Aí ele falou assim, você já ouviu falar de uma teoria chamada viés de confirmação? Aí eu, não. Ele se tá sempre esperando o pior.
É, daí isso que eu ia falar.
É. Olha.
E aí deu um nó na minha cabeça. Porque eu realmente parei pra pensar. Eu tava o tempo inteiro me antecipando, achando que ele ia fazer alguma coisa que eu não ia gostar, ou alguma coisa que não era... Sabe? E aí... Tudo se sucedeu de uma forma muito diferente depois daí.
Surpreendida, né, Bê?
Pelo instante. Então, a gente desfazer esse gatilho de coisas que a gente já viveu, de coisas que a gente já passou, para dar espaço para o presente, para o instante, eu acho que a gente se possibilitar ao amor.
Eu vejo essa pesquisa muito como verdadeira, porque eu vejo muita gente falando que gostaria de viver um relacionamento sério, que está cansada de... Vejo mais mulheres falando que cansadas de relacionamentos fugazes, como eu chamo. E parece que a pandemia trouxe mais isso, a constatação de que é melhor estarmos juntos. Sabrina Sato. Uhum.
Sobrevivi à pandemia!
Eu também sobrevivi. Casada, não, tu também casada.
Também, você também, né, te amar? Vitória. Gente, já foi uma vitória pra gente, vamos
Sim,
combinar.
Sim, porque para manter um relacionamento sólido, precisa trabalhar a relação.
Muito.
Dá é trabalho.
Cansativo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é muita entrega, entendeu?
É muita entrega.
É muita entrega.
É se entregar, é abdicar também.
É abdicar. E sabe o que pra mim? Eu tenho que me concentrar muito ainda pra isso. Porque eu sou aquariana, e assim como a Tia Mar, a gente, a gente nasceu dias
ela
diferentes.
Ela tem déficit de atenção.
Déficit de atenção.
Essa mulher é a lua.
Independente, eu quero, tipo assim, fazer tudo. E eu não faço uma agenda do casal. Eu comecei a fazer uma agenda do casal. Não. Porque eu, senão, eu vivo a minha vida. Eu faço a da Zoe, a minha...
Não, mas é importante.
E aí eu comecei a fazer uma agenda do casal.
Mas só acontece que temos mais uma vida junto. E aí não dá. E aí tem que organizar o baba, para usar outra expressão baiana.
É. Projeto do casal, é.
Não, relacionamento, para mim, é uma das... Eu acho que relacionamento é, de fato, você todo dia tem uma tarefa a cumprir. Quando eu digo uma tarefa a cumprir, é precisar... Sabe, se entregar, às vezes, ouvir quando você quer falar. Falar quando você nem está sempre muito preparada, mas que a outra pessoa precisa ouvir. É essa questão de troca. E que a gente precisa estar o tempo todo disposto e disposta a aprender. E são o tempo todo acordos novos. Eu costumo dizer, gente, as pessoas criam expectativas que relacionamento é uma delícia. Relacionamento não é sempre uma delícia. Tem dia que eu quero que meu marido desapareça e não é da boca para fora. Eu quero mesmo que ele suma. Porque não tá legal. Porque não tá sendo a pessoa mais agradável do mundo. Porque tá falando alguma coisa que eu acho... Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar o tempo todo me reconectando com as coisas bacanas. Isso daí que Luana falou, de Dona Chica Xavier e de ser o que ela é exatamente uma das coisas que ainda me mantém presa a Marcos, é a gente é amigo, a gente se diverte. Eu não sou otária, eu costumo dizer para ele, eu não sou otária. No baba que você joga, eu sou goleira, entendeu? Eu digo isso muito a ele, eu sou uma mulher muito determinada. Eu não tenho problema algum. Eu digo, traição pra mim não vai ser o motivo que vai fazer eu terminar. Se me trair, eu vou trair também. E não é uma questão de disputa. Não é questão de disputa, pra mim é questão de igualar as possibilidades. Não é disputa, porque se eu preciso disputar com meu parceiro, eu não quero estar com ele. Mas o que eu digo pra ele é, lembre que as possibilidades que você tem, eu também tenho.
Mas são os acordos que a gente tem que estabelecer.
São os acordos que são estabelecidos e as possibilidades que nós temos. Porque é importante que o outro também olhe pra você sabendo. Ela também tem as possibilidades. Porque quando eu fiz questão de falar de traição, porque a gente sempre coloca traição da mulher que foi traída e o cara não. E eu costumo dizer para ele, quem te disse que não pode acontecer com você? Por que você acha que vai ficar sempre mais fácil para você poder fazer? Comece a repensar, porque as possibilidades também existem para mim. E eu costumo dizer para ele, não sou a bestalhada, como a gente fala na Bahia, não sou robô para comer pilha. Agora, eu
e
fiz...
E as DRs?
Ah, tem DR, mas quando eu tenho minha filha, no dia que eu digo pra tirar DR, não é DR. Eu faço aqui é o Novo Testamento, que eu digo, eita, agora que vai ser. Lembra daquele dia, 1973, que eu tava respirando, e eu me lembro que você respirou mais forte. Eu só rezo pra você, eu vou deixando, que isso é aquariano, eu vou deixando, que eu tô aqui. No dia que eu pego, eu digo, eita, faço um favorzinho, chega aqui.
Mas você faz isso ou você foge de DR, Sabrina?
Eu fujo um tempo, igual ela, mas aí depois, quando junta tudo, tá ali, ó, todo o arquivo.
Eu acho incrível o DR. Acho DR imprescindível. É o momento que a gente para ali, né? Coloca tudo na roda. E discutir a relação parece que é uma coisa... Vamos brigar, não é briga. A gente vai só conversar sobre o que está acontecendo, conversar sobre as queixas, sobre as demandas. O diálogo é imprescindível. Acho que, assim, não tem como construir uma relação sem diálogo.
Eu sou muito parecida com você, eu acho, porque eu acho que a gente tem que construir no dia a dia. Eu falo que eu não quero ter um relacionamento extraordinário, né, de capa de revista, porque esse não existe mesmo.
Sim.
Mas eu quero ter um que, ao final do dia, quando a gente deite na cama, a gente esteja bem. E para chegar até o final do dia, a gente já discutiu ali antes. E eu não deixo para amanhã.
A gente está vivendo a era do sem tempo, irmão, né?
É.
Então, nas relações também é assim. É. Eu sinto que as pessoas não estão tendo paciência para conhecer o outro, para desvendar o outro, para trocar, para poder chegar num nível de intimidade onde as coisas não precisam nem mais ser ditas.
É.
Apenas um olhar, vocês já se entendem. Então, para isso, eu acho que tem que ter realmente generosidade, tem que ter disposição. E a nossa geração, esse tempo de agora,
é muito...
não está tendo disposição. A geração dos stories são 15 segundos e ó...
Tia Má, nós estamos comemorando 20 anos do Saia Justa e os nossos convidados têm contado pra gente o que eles andavam fazendo enquanto o Saia estava nascendo. Então, o que tu tava fazendo em 2002, mulher?
Faculdade.
Vamos na foto!
Ai, gente, eu amo essa foto. Eu amo essa foto.
Essa imagem
é linda. Eu amo essa foto.
É quem?
Minha avó e minha mãe e eu ajoelhada. Eu amo essa foto.
Que foto maravilhosa.
Essa foto, aí eu no terreno, fazendo a cara de... E porque fazer comida, né, pra quem linda. É de candomblé, é a entrega. Mas eu gosto de falar daquela primeira foto porque é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque é o dia da minha formatura e que eu aprendi uma grande lição. Quando eu recebo o meu diploma, eu vou me ajoelhar para minha avó para agradecer a ela, porque eu acho que tudo que a gente alcança é aquilo que Luana fala, a gente só está aqui porque teve quem veio na frente.
Sim.
E aí, quando eu me ajoelho para minha avó para dizer eu estou aqui pela senhora, minha avó me pega pelo braço e faz: não se ajoelhe nunca mais para ninguém.
2002, sabe? E essa é Maíra, que está aqui no nosso Saia. Vem cá, estudos demonstram que os vibradores podem ser recursos terapêuticos. A gente já sabia disso, né? A gente já sabia disso. Então, você já pode contar sobre as suas experiências, claro, com toda a educação, cuidado, sem também grandes intimidades, né? A gente vai conversar sobre isso na hashtag Saia Justa no GNT no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e vamos direto ao assunto.
Meu Deus.
Até me arrumei aqui. Pesquisadores do Cedars-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, sugerem a prescrição do uso regular de vibradores para mulheres como dispositivos terapêuticos e não apenas como brinquedos sexuais. A prática da masturbação com aparelhos tonifica o assoalho pélvico, reduzindo dores na vulva e auxiliando até em casos de incontinência urinária, além de ajudar, uma coisa que eu acho meio óbvia, na nossa saúde mental, aquele relax, né? Meninas, então, a pergunta é: como anda a relação de cada uma aqui com a masturbação e seus vibradores? Eu quero dizer que vou estrear um novo hoje, que ganhei da Sabrina. É muito tarde, eu chego em casa do Saia Justa muito pilhada, muito elétrica. Meu marido mora em Salvador. Mas também, se morasse aqui, a brincadeira em casal é muito legal.
É muito legal.
Ó, Lari. Ué, Lari, dessa vez...
Por que parou?
Dessa vez eu vi você, tá? A brincadeira em casal é muito legal. Quando eu descobri isso, me levou para um outro lugar. E foi muito bom. Então, já que eu falei, vamos rodar na carioca. Te amar.
Gente, minha filha, eu gosto. E aí falou do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico aí é importante falar. Quando eu tive.
Sim.
Quando eu estava grávida, Diana, eu tive deslocamento do assoalho pélvico. Eu sentia muitas dores. E a minha ginecologista, a doutora Ludmila Andrade, beijo, doutora. Minha filha pensa que o dia que me masturbar para melhorar, ela diz: eita, que coisa boa.
O tratamento que assim se queria.
Eu vou gozar para melhorar. Entendeu? Agora o que eu tava falando pra Larissa é que eu tenho um bucite. entendeu? Então, para eu mesmo me masturbar, às vezes dói o braço. Você acredita? É verdade.
Porque quando por isso tá que com é bom
crise,
vibra.
É mesmo, quando não tá com crise, aí você tá ali, você sozinha.
Tá.
Aí você tá ali, daqui a pouco, minha filha, pro sítio começa.
Mas, minha filha, tem os novos aí que... O que a Sabrina deu pra gente hoje. Precisa de muito pouca coisa, não é, Sabrina?
Eu quero agradecer a Sabrina por esse presente, viu, minha filha? Obrigada. Você
vai ser ótimo pro seu. Eu, porque eu também, a mesma coisa que você. Eu comecei... Brincadeira, eu comecei bem antes.
Fala a verdade, Sabrina. Fala a verdade, Sabrina.
Eu tava aqui só.
Tem coleção? Tem coleção?
Vamos pra Larissa, ó. Fala a Larissa primeiro. Vai, Larissa.
O quê?
Vai, Sabrina.
Fala da sua coleção.
Tem uma coleção? Não,
eu tô coleção com uns 40, assim. Eu tenho uma coleção, 40, vários.
Gente.
E eu vou me desfazendo, eu vou dando, vou doando os usados novos. Eu dou os usados novos, os semi-usados eu dou.
Semi-usado
de presente,
é
ganho também. Gente, eu adoro. Eu sou praticamente viciada em vibradores. Mas...
Ah, já 40? 40 acho que a gente percebeu.
Deu pra perceber.
Mas assim, eu acho que é importante mesmo. Porque é tudo meio diferente, entendeu? É. Uma vez eu fui pro meu Japão, e eu cheguei no Japão, eu fiquei impressionada com a quantidade de sex shop que
japonês
tinha.
Japonês gosta, né?
E tinha em todos os... tinha um bairro que só tem sex shop. E aí tinha um outro que tinha, assim, igual farmácia, sabe? Pingado, assim, no quarteirão. Uhum. Aí eu... E você entra lá, qualquer um te dá informação. Qualquer pessoa, todo
falam
mundo sabe.
Falam com naturalidade,
com
não
maior
escondido.
Naturalidade, qualquer pessoa... E aí eu falei, gente, vou comprar, vou levar presente esse aqui, vou levar esse furico, vou levar essa
comprou periquita,
vou levar esse daqui, vou levar esse... Quando eu fui, trouxe duas malas de vibrador.
Mentira, Sabrina. Meu Deus.
Vendendo é 25,
quem passou no raio-x? Assim, quem passou no raio-x com a sua mala? Tô perguntando isso porque Mônica Martelli conta uma história genial, que ela foi para Nova York, compraram vários, que faz parte até da cena do filme dela com o Paulo Gustavo, que foi filmado aqui no Brasil. Mas eles trouxeram tudo de lá. E aí, na hora de pegar a mala, ficou um tal de... Eu não vou carregar a mala, não vou passar no raio-x.
Eu mesmo vou passar por isso agora, quando eu sair daqui. Que eu passar pelo raio-x, eu vou dizer, ô, moço, foi Sabrina Sato que me deu. Vou já vou largar essa.
É da Sabrina Sato.
Ela me... E olha, a gente tá falando aqui de masturbação, é importante dizer, a gente que tem filho que é aperto de mente. Aí, quando eu quero dar uma relaxada, assim, pra esquecer dos problemas...
É o melhor.
Meu Deus do céu, a gente toma um banho quente...
É melhor que tricô.
Você sente o sangue circulando, Artilide.
Sente.
Cheguei a me dar
Eu tenho um dildo de cristal, que eu boto um negocinho... Cristal? É um cristal.
Tipo aquela pedra da
minha água. É, só que ela tem um formatinho assim...
Sexy.
Aí você bota um lubrificantezinho de... Né? A criptonita. Exatamente, minha linda. Pra ativar o superpoder da bicha. Aí você bota um lubrificantezinho de jambu.
Aí
treme tudo.
Jambu é aquele que treme?
Jambu que treme, paralisa, olha que...
E aí, naturalmente, vai... A coisa, a magia vai acontecer. Você sai o quê? Achando que você vai realizar um super feito na Terra com aquele negócio que tá aqui.
Gente, de cristal.
Maravilhoso.
Uma
vez eu fui comprar um vibrador, entrei num sexy shop, toda paisana tranquila, a menina, oi, tudo bem? Eu fui me atender, eu escolhendo, falando, pô, essa aqui, minha linda, se valor pra esse tamanho aí, não vai dar certo. Tem outra coisa aí, não? Ela, não, tem uma promoção aqui, essa. Eu falei, pô, tem outra aí. Quando acabou, ela... Posso tirar uma foto com você? Eu fiquei parada assim. Aí eu, quando eu olhei pra trás, tinha uma parede de rola de tudo quanto é tipo. Aí eu, pode ser ali no cantinho pra outra porta? Aí pode. Eu sou adepto.
Uma selfie com a Larissa.
Sabrina, só pra completar, você passou com as malas no raio-x ou empurrou pra alguém?
Não, mas eu já tive uma vez, eu já fui parada. Mas quem tava carregando a mala era o meu amigo.
Era o meu amigo, é.
Mas eu já esqueci, pra todo mundo. Eu já esqueci uma vez no hotel que eu tava hospedada, aí liguei lá pra pedir de volta.
Você levou o vibrador?
É, na cama.
No quarto?
Na cama, assim. Porque você
leva assim.
Ó, a camareira.
Eu levo nas viagens. Eu levo nas viagens, gente, pra dormir bem. Mas isso que a Tia Mar falou é a pura verdade. E depois, quando eu tava, depois que eu tive a Zoe, eu precisei fazer muitos exercícios também. Aí eu comprei um até para fazer esses exercícios. Porque eu tava até com incontinência um pouco.
É. Só para fechar aqui, falta ouvir Luana, mas para fechar, a gente fica... Pode parecer que a gente está falando de uma coisa, os tempos de hoje. A primeira vez que eu vi um vibrador, eu devia ter... Logo que eu fui morar com a minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, tenho 60, faço as contas, dá lá em 1970 e pouco. Foi na mesinha de cabeceira da minha mãe.
Ela já tinha
conjunto
vibrador.
Que era o vibrador. 1970.
Maravilhosa.
Babado,
tá, dona Malu?
Dona Malu. Luana!
Mas você falou aí que esse da sua mãe tava na mesinha de cabeceira. Eu acabei de passar por uma situação com uma personal organizer. Personal organizer mexe em todos os seus armários.
Eu tô acreditando que tu já tá tendo personal organizer.
Eu tô!
bacana, dá nada.
Eu tô muito evoluída, gente.
Então o apartamento já está ficando pronto.
Não, não, peraí. É porque a personal organizer está arrumando tudo pra mudança, tá, que vai ter que sair pra poder fazer a obra, pra poder voltar.
Tá.
Aí nisso ela vai mexendo nos armários, me surge ela com um vibrador desse tamanho. Aí ela fez assim, Luana, o que que isso tá fazendo no fundo do armário se isso era pra estar na sua mesinha de cabeceira? Eu falei, bom, você andou na minha casa toda, você viu que eu não tenho mesinha de cabeceira. Então, no caso, não tô tendo onde guardar. Só que esse é um antigo, que eu já nem uso mais, porque eu não sabia como Sabrina que tem que ter, assim, 40, é, entendeu?
Gente,
eu tava achando que ter dois já era muita coisa.
Eu coloquei o meu, assim, na parte de cima. E do guarda-roupa, e fui pegar alguma coisa e deixei a porta do quarto aberta. Então ele tava bem assim pra frente. E aí minha mãe entrou. Quando minha mãe entrou, eu fiquei. Eita, aí ela conversando comigo, ela falando até hoje que manhã me falou, eu não sei o que manhã me disse, que manhã falando comigo, eu assim, esse pinto vai cair na cabeça de mim. E ela falando aqui, mano, não sei o quê. Se ela mandou, eu fiz, eu só fiquei assim, ó. E aí ela saiu e o pinto atrás dela. Ô, oh, gente. Que é isso? Pensa que bom.
Esse pinto vai cair na cabeça de mãe.
Isso aqui dá quase outra pauta, né? Como conversar sobre os masturbadores, vibradores, com as nossas mães e com os nossos filhos.
Que é isso que eu ia dizer, que aí pra mim já é mais tenso. Posso te... Acredita nisso? Eu me sinto mais confortável de falar disso com minha mãe. Mas, assim, a primeira vez que eu vi meu filho consumindo material pra estimular a masturbação, foi uma tensão pra mim. Não por ele estar se masturbando, não é isso. Mas é de você cair na real, tipo assim, ele tá virando um rapaz. Porque a gente ainda olha para os nossos filhos enxergando como criança, né? Como um menininho que nunca vai crescer. A primeira vez que eu vi, tudo bem que agora, minha filha, eu acho até que ele se arrepende. Porque eu digo, pelo amor de Deus, vai se masturbar, mas desliga o chuveiro, que a água tá cara.
Imagina ser filho dela, né?
E é assim mesmo. Eu digo, não, pode bater sua poeta aí, agora desliga meu chuveiro, que eu não vou ficar pagando conta de água cara.
Como se masturbar de forma sustentável.
Ai, meu Deus, acabou o programa de hoje, que pena. Não é possível. Acabou, a gente se recusa, mas acabou. Acabou. Volte sempre. Volte sempre. Não tem plateia, mas a gente mesmo faz.
Gente, obrigada.
E você em casa, super obrigada por seguir junto conosco, sempre. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui firmes e fortes. Tchau.